Pauta da 25ª sessão ordinária realizada hoje, dia 31 de julho de 2024. Verificando o número regimental de vereadores, declaro aberta a 25ª sessão ordinária. Quero agradecer a presença dos senhores vereadores e também da plateia que nos faz presente hoje. Com muita honra, nós recebemos os senhores. Eu vou citar apenas os representantes, para não ser muito extensivo, porque a nossa sessão é gravada e transmitida online. Também quero, já de antemão, agradecer o chefe de Mater, o Marco Turquello, e o representante do SOS o Agro, saudando os representantes, o Fabrício Batista e o senhor Fábio Marquesan. Represento todos que representam o agro. Quero deixar para os ouvintes, para os senhores vereadores, que o SOS Agro hoje está aqui, juntamente com a Emater, para explanar as percas que teve no município, tanto como a seca, como nas enchentes. E juntamente com a Emater é o órgão oficial que representa no Rio Grande do Sul e no município para fazer esses laudos, é? Para dar o laudo. Então, a Emater é a partidária. Esse grupo também está aqui, a partidário, está representando o agro, que representa nós hoje 80% ou mais do PIB no nosso município. E não só o grande produtor, mas também hoje a Emater está aqui para fazer, através do que me fugiu o nome agora, do Vitor, representando todos os produtores de São Vicente do Sul. Então, posteriormente, nós vamos entrar com os projetos, depois os trabalhos dos vereadores, e posteriormente vai ser aberto o espaço para fazer as explanações. Aí eu vou abrir um espaço de 20 a 30 minutos para que faça as explanações. Isso aí só vem agregar valores para o nosso município, mostrar o que nós perdemos, né? Coloco em discussão a ata da 24ª sessão ordinária, realizada dia 22/7/2024. Como nem o vereador vai se manifestar, coloco em votação a referida ata. O vereador concordar, permaneça como está, e o que discordar, se manifeste de alguma maneira. Aprovada por unanimidade. Solicito à vereadora secretária que faça a leitura da correspondência. Ofício 013/2023 da assessoria de bancada do PT.
Ofício número 13/2023, São Vicente do Sul, 31 de julho de 2024. Ofício 13/2024. Excelentíssimo senhor José Luiz Couto Carvalho, presidente da Câmara Municipal de Vereadores de São Vicente do Sul. Assunto, solicitação do espaço da Câmara. Ao cumprimentá-lo cordialmente, encaminhamos a solicitação para utilizarmos as dependências da Câmara no dia 4 de agosto de 2024, das 16 às 20 horas, para a realização da Convenção Municipal do Partido dos Trabalhadores. Atenciosamente, Kathleen de Ávila da Rosa, assessora da bancada do PT.
Irão à votação na ordem do dia os projetos de lei do Executivo Municipal 078, 079, 080, 081, 082 e 083/2024. Vamos passar para a ordem do dia. Solicito à vereadora secretária que faça a leitura da ementa do projeto de lei do Executivo Municipal 078/2024, juntamente com os pareceres.
Projeto de Lei número 78/2024. Autoriza abertura de crédito especial por superávit financeiro no valor de R$ 63.861,16. Parecer jurídico. Referência. Projeto de Lei número 78/2024. Autoria Executivo Municipal. Relatório. Foi encaminhada a assessoria jurídica desta Casa de Leis para emissão de parecer o projeto de lei número 78, protocolado em 22 de julho de 2024, de autoria do Executivo Municipal, que tem por escopo dispor sobre abertura de crédito especial por superávit financeiro. É o sucinto relatório, passo à análise jurídica. Da competência e iniciativa. Projeto versa sobre matéria de competência do município em face do interesse local, encontrando amparo no artigo 30, inciso 1º da Constituição da República, tratando-se de propositura de iniciativa privativa do chefe do Poder Executivo, conforme dispõe a Lei Orgânica Municipal. Desta forma, quanto à competência e iniciativa, a Procuradoria Jurídica opina favorável à tramitação do projeto de lei em comento. Um dos objetivos do sistema orçamentário inaugurado pela Constituição da República em 1988 é exatamente o de permitir o controle sobre os recursos públicos e o equilíbrio orçamentário. Talvez por isso, o artigo 167 da Constituição Federal alenca vedações orçamentárias que, de algum modo, não possibilitariam alcançar seu controle dos recursos ou equilíbrio orçamentário. Conclusão. Diante do exposto, a assessoria jurídica opina pela possibilidade jurídica da tramitação, discussão e votação do projeto de lei número 78/2024. Vale ressaltar que a emissão de parecer por essa assessoria jurídica não substitui o parecer das comissões permanentes, porquanto essas são compostas pelos representantes do povo e constituem-se em manifestação efetivamente legítima do Parlamento. Desta forma, a opinião jurídica exarada neste parecer não tem força vinculante, podendo ser utilizada ou não pelos membros desta Casa. É o parecer, salvo o melhor juízo das comissões permanentes e do plenário desta Casa. São Vicente do Sul, 31 de julho de 2024, Marcelo Franco Egres, assessor jurídico. Comissão de Constituição e Justiça e Redação Final. Parecer número 79 de 2024, ementa projeto de lei número 78/2024. Conclusão e voto. Em análise ao presente projeto, esta relatoria não vê nenhum impedimento que trave o trâmite do presente projeto. Conforme a mensagem justificativa, a referida suplementação é de ampliar o orçamento da Secretaria Municipal de Saúde. O princípio da legalidade condiciona a abertura de crédito dessa natureza, a necessidade de autorização legislativa nos termos do artigo 167, inciso 5º da Constituição Federal, bem como a Lei 4.320, de 64, que regulamenta a abertura de créditos. Diante dos fatos, o referido projeto está de acordo com as normas constitucionais, portanto, essa relatora emite o presente voto favorável ao projeto de lei do Executivo número 78/2024. Maria Helena Vicente, vereadora relatora, acompanha o voto da relatora aos vereadores. Presidente Gilmar Lopes Giacomelli, integrante Gislaine Zicchinati Delpino. Comissão de Economia e Finanças Públicas. Parecer número 76/2024, ementa projeto de lei número 78/2024. Conclusão e voto. O projeto de lei encontra-se de acordo com a Lei 4.320 de 64, conforme a justificativa, o mesmo se faz necessário para atendimento à portaria do STN número 710 de 2021, tendo em vista a ampliação do orçamento da Secretaria Municipal de Saúde. Assim, depois do debate realizado na comissão e conforme parecer jurídico, disponibiliza o presente voto favorável ao projeto de lei número 78/2024. Daniele Butinger de Oliveira, vereadora relatora, acompanha os votos da relatora aos vereadores. Flamarion Keller da Silva, vereador-presidente, João Batista Cassol, vereador integrante.
Coloco em discussão o referido projeto. Como nem o vereador vai se manifestar, coloco a votação. O vereador concordar com o projeto de lei do Executivo Municipal 078/2029, permaneça como está, e o que discordar se manifeste de alguma maneira. Aprovado por unanimidade pelos senhores vereadores. Quero registrar e agradecer a presença do presidente do Sindicato Rural, senhor Roberto Lannes Leitão. Seja bem-vindo a esta casa. Solicito ao vereador secretário que faça a leitura do projeto de lei do Executivo Municipal 079/2024, juntamente com os pareceres.
Projeto de lei número 79/2024. Autoriza a abertura de crédito especial por excesso de arrecadação no valor de R$ 109.923,32. Parecer jurídico. Referência a projeto de lei número 79/2024, autoria Executivo Municipal. Relatório. Foi encaminhada à assessoria jurídica desta Casa de Leis para emissão de parecer O presente projeto de lei número 79, protocolado em 22 de julho de 2024, de autoria do Executivo Municipal, que tem por escopo dispor sobre a abertura de crédito especial por excesso de arrecadação. É o sucinto relatório, passo à análise jurídica. O projeto versa sobre matéria de competência do município em face do interesse local, encontrando amparo no artigo 30, inciso 1º da Constituição da República, tratando-se de propositura de iniciativa privativa do chefe do Poder Executivo, conforme dispõe a Lei Orgânica Municipal. Desta forma, quanto à competência e iniciativa, a Procuradoria Jurídica opina favorável à tramitação do projeto de lei em comento. Um dos objetivos do sistema orçamentário inaugurado pela Constituição Federal de 88 é exatamente o de permitir o controle sobre os recursos públicos e o equilíbrio orçamentário. Talvez por isso, o artigo 167 da Constituição Federal alenca vedações orçamentárias que, de algum modo, não possibilitariam alcançar o controle dos recursos ou o equilíbrio orçamentário. Conclusão. Diante do exposto, a assessoria jurídica opina pela possibilidade jurídica da tramitação, discussão e votação do projeto de lei número 79/2024. É o parecer, salvo o melhor juízo das comissões permanentes e do plenário desta Casa Legislativa. São Vicente do Sul, 31 de julho de 2024. Marcelo Franco Ergs, assessor jurídico. Comissão de Constituição, Justiça e Redação Final. Parecer número 80/2024, ementa projeto de lei número 79/2024. Conclusão e voto. Conforme mensagem justificativa, o referido projeto tem por finalidade ajustar o orçamento da Secretaria Municipal de Saúde para a reforma do posto central. Diante dos fundamentos legais e constitucionais, essa relatoria entende que não existe ilegalidade na propositura do presente projeto, uma vez que está de acordo com a Constituição Federal, Lei Orgânica Municipal e Lei Federal 4.320 de 64, que regulamenta a forma de utilização dos créditos especiais. Esta relatoria, depois do debate realizado na comissão, disponibiliza o presente voto favorável ao projeto de lei número 80/2024, de acordo com o parecer jurídico. Maria Helena Vicente, vereadora relatora, acompanha o voto da vereadora relatora, o presidente Gilmar Lopes Giacomelli, e integrante Gislaine Zicnati Delpino. Comissão de Economia e Finanças Públicas. Parecer número 77/2024, ementa projeto de lei número 79/2024. Conclusão e voto. O projeto de lei encontra-se de acordo com a Lei 4.320 e, conforme mensagem justificativa, o mesmo se faz necessário para a utilização dos recursos da reforma do posto central através da portaria da Secretaria Estadual de Saúde 369 de 2020, o qual o município foi contemplado. Assim, depois do debate realizado na comissão e conforme parecer jurídico, disponibiliza o presente voto favorável ao projeto de lei número 79/2024. Daniele Butcher de Oliveira, vereadora relatora, acompanha o voto da relatora aos vereadores. Flamarion Keller da Silva, vereador presidente. João Batista Cassol, vereador integrante.
Coloco em discussão o referido projeto. Como nem o vereador vai se manifestar, coloco em votação. O vereador concordar com o projeto de lei do Executivo Municipal 079/2024, permaneça como está. E o que discordar se manifeste de alguma maneira. Aprovado por unanimidade. Pelos senhores vereadores, o projeto de lei 079/2024. Solicito à vereadora secretária que faça a leitura da ementa do projeto de lei do Executivo Municipal 080/2024, juntamente com seus pareceres.
Projeto de lei número 80/2024 autoriza a abertura de crédito especial por superávit financeiro no valor de R$ 8.916,06. Parecer jurídico. Referência a projeto de lei número 80/2024, autoria Executivo Municipal. Relatório. Foi encaminhada a assessoria jurídica desta Casa de Leis para emissão de parecer o presente projeto de lei número 80, protocolado em 22 de julho de 2024, de autoria do Executivo Municipal, que tem por escopo dispor sobre a abertura de crédito especial por superávit financeiro. É o sucinto relatório, passo à análise jurídica. Análise jurídica. O projeto versa sobre matéria de competência do município em face do interesse local, encontrando amparo no artigo 30, inciso 1º, da Constituição da República, tratando-se de propositura de iniciativa privativa do chefe do Poder Executivo, conforme dispõe a Lei Orgânica Municipal. Desta forma, quanto à competência e iniciativa, a Procuradoria Jurídica opina favorável à tramitação do projeto de lei em comento. Da legislação federal vigente. Um dos objetivos do sistema orçamentário inaugurado pela Constituição da República de 88 é exatamente o de permitir o controle sobre os recursos públicos e o equilíbrio orçamentário. Talvez por isso o artigo 167 da Constituição Federal alenca vedações orçamentárias que, de algum modo, não possibilitariam alcançar seu controle dos recursos ou o equilíbrio orçamentário. Conclusão. Diante do exposto, a assessoria jurídica opina pela possibilidade jurídica da tramitação, discussão e votação do projeto de lei número 80/2024. É o parecer, salvo o melhor juízo das comissões permanentes e do plenário desta Casa Legislativa. São Vicente do Sul, 30 de julho de 2024. Marcelo Franco Egres, assessor jurídico. Comissão de Constituição, Justiça e Redação Final. Parecer número 81/2024, ementa projeto de lei número 80/2024. Conclusão e voto. Em análise ao presente projeto, esta relatoria não vê nenhum impedimento que trave o trâmite do presente projeto. Conforme a mensagem justificativa, a referida suplementação é de ampliar o orçamento da Secretaria Municipal de Saúde para aquisição de equipamentos e material permanente. O princípio da legalidade condiciona a abertura de crédito dessa natureza à necessidade de autorização legislativa, nos termos do artigo 167, inciso 5º, da Constituição Federal, bem como a Lei 4.320, de 64, que regulamenta a abertura de crédito. Diante dos fatos, o referido projeto está de acordo com as normas constitucionais. Portanto, essa relatora emite o presente voto favorável ao projeto de lei do Executivo número 80/2024. Maria Helena Vicente, vereadora relatora, acompanha o voto da relatora aos vereadores. Presidente Gilmar Lopes Giacomelli, integrantes Gislaine Ziquinatia Delpino. Comissão de Economia e Finanças Públicas. Parecer número 78/2024, ementa projeto de lei número 80/2024. Conclusão e voto. O projeto de lei encontra-se de acordo com a Lei 4.320, de 64, conforme justificativo ou mesmo se faz necessário para atendimento da portaria do STN número 720, de 2021, tendo em vista a ampliação do orçamento da Secretaria Municipal de Saúde. Assim, depois do debate realizado na comissão e conforme o parecer jurídico, disponibiliza o presente voto favorável ao projeto de lei número 80/2024. Daniele Butcher de Oliveira, vereadora relatora, acompanha o voto da relatora os vereadores. Flamarion Keller da Silva, vereador presidente. João Batista Cassol, vereador integrante.
Coloco em discussão o referido projeto. Como nem o vereador vai se manifestar lá, coloco em votação. O vereador que concordar permaneça como está e o que discordar se manifeste de alguma maneira. Aprovado por unanimidade pelos senhores vereadores, projeto de lei do Executivo Municipal 080/2024. Solicito à vereadora secretária que faça leitura da ementa do projeto de lei do Executivo Municipal 081/2024, juntamente com os pareceres.
Projeto de lei número 81/2024 autoriza a criação e denominação da Escola Municipal de Educação Infantil Pandorga. Parecer jurídico. Referência: projeto de lei número 81/2024, autoria Executivo Municipal. Relatório. Foi encaminhada a assessoria jurídica desta Casa de Leis para emissão de parecer o projeto de lei número 81, protocolado em 22 de julho de 2024, de autoria do Executivo Municipal, que tem por escopo autorizar a criação e denominação da Escola Municipal de Educação Infantil Pandorga. É o sucinto relatório, passo à análise jurídica. Importante destacar que o exame da assessoria jurídica cinge-se tão somente à matéria jurídica envolvida nos termos da sua competência legal, tendo por base os documentos juntados, razão pela qual não se incursiona em discussões de ordem técnica, bem como em questões que envolvam juízo de mérito sobre o tema trazido à apreciação, cuja análise é de exclusiva responsabilidade dos setores competentes. Neste contexto, o Plano Municipal de Educação do município de São Vicente do Sul estabelece metas para a educação municipal, dentre eles está a criação de escolas e creches. Neste item, justifica-se a criação da Escola Municipal de Educação Infantil. Assim sendo, portanto, é clara a competência do senhor prefeito nessa proposição, sendo que sua redação não contém vício ou burla à legalidade. Assim sendo, opina-se pela legalidade e constitucionalidade do presente projeto de lei. Por fim, uma única ressalva deve ser arguida e merece atenção ao quadro de servidores a desempenhar as funções inerentes à escola, os quais deverão compor a equipe de funcionários que já são contratados pelo município, sendo vedada nova contratações em decorrência às vedações eleitorais. Conclusão. Diante do exposto, a assessoria jurídica opina pela possibilidade jurídica da tramitação, discussão e votação do projeto de lei número 81/2024. É o parecer, salvo o melhor juízo das comissões permanentes e do plenário desta Casa Legislativa. São Vicente do Sul, 31 de julho de 2024. Marcelo Franco Ergs, assessor jurídico. Comissão de Constituição, Justiça e Redação Final. Parecer número 78/2024, ementa projeto de lei número 81/2024. Conclusão e voto. Em análise ao presente projeto, esta relatoria não vê nenhum impedimento que trave o trâmite do presente projeto. Conforme a mensagem justificativa, o referido projeto tem a finalidade de dar nome à escola infantil, uma vez que a mesma já teve a construção finalizada, e para que seja dado início às atividades, a mesma terá que estar devidamente regulamentada. Tendo em vista que a matéria do presente projeto é de competência exclusiva do Executivo, quanto à regulamentação dos seus bens patrimoniais, diante dos fatos, o referido projeto está de acordo com as normas constitucionais. Portanto, essa relatora emite o presente voto favorável ao projeto de lei do Executivo número 81/2024. Maria Helena Vicente, vereadora relatora, acompanha o voto da relatora aos vereadores. Presidente Gilmar Lopes Giacomelli, integrante Gislaine Zicnati Del Pino. Comissão de Economia e Finanças Públicas. Parecer número 75/2024, ementa projeto de lei número 81/2024. Conclusão e voto. O projeto de lei tem por objetivo a criação da escola por meio de lei com a devida nomenclatura e a mesma será mantida por recursos previstos no orçamento da Secretaria Municipal de Educação em rúbrica própria para a educação infantil. Conforme os fundamentos legais, constitucionais e o parecer jurídico, esta relatoria disponibiliza o presente voto favorável ao projeto de lei número 81/2024. Daniele Butcher de Oliveira, vereadora relatora, acompanha o voto da relatora aos vereadores. Flamarion Keller da Silva, vereador-presidente. João Batista Cassol, vereador integrante.
Coloco em discussão o referido projeto. Como nem o vereador vai se manifestar, coloco em votação. O vereador concordar com o projeto de lei 081/2024, permaneça como está e que discordar se manifeste de alguma maneira. Aprovado por unanimidade o projeto de lei do Executivo Municipal 081/2024. Quero registrar e agradecer a presença do ex-prefeito municipal Paulo Roberto Dion. Seja bem-vindo a esta casa, doutor. Também quero registrar e agradecer a presença da secretária de Assistência Social, Rosmarie Mossi Bissacco. Recebi uma mensagem agora mesmo do prefeito municipal, que ele foi convidado a comparecer, justificando que ele está em Porto Alegre acompanhando a corte. E mandou um abraço a todos os presentes. Solicito à vereadora secretária que faça a leitura da ementa do projeto de lei do Executivo Municipal 082/2024, juntamente com os pareceres.
Projeto de lei número 82/2024 autoriza a abertura de crédito suplementar por superávit financeiro no valor de R$ 4.397,79. Parecer jurídico. Referência: projeto de lei número 82/2024, autoria Executivo Municipal. Ementa: Autorização à abertura de crédito suplementar de superávit financeiro no valor de R$4.397,79. Relatório. Foi encaminhada à assessoria jurídica desta Casa de Leis para emissão de parecer o projeto de lei número 82, protocolado em 22 de julho de 2024, de autoria do Executivo Municipal, que tem por escopo dispor sobre a abertura de crédito suplementar por superávit financeiro. É o sucinto relatório. Passo à análise jurídica. O projeto versa sobre matéria de competência do município em face do interesse local, encontrando amparo no artigo 30, inciso 1º da Constituição da República, tratando-se de propositura de iniciativa privativa do chefe do Poder Executivo, conforme dispõe a Lei Orgânica Municipal. Desta forma, quanto à competência e iniciativa, a Procuradoria Jurídica opina favorável à tramitação do projeto de lei em comento. Um dos objetivos do sistema orçamentário inaugurado pela Constituição da República de 88 é exatamente o de permitir o controle sobre os recursos públicos e o equilíbrio orçamentário. Talvez por isso, no artigo 167 da Constituição Federal, alenca vedações orçamentárias que, de algum modo, não possibilitariam alcançar seu controle dos recursos ou equilíbrio orçamentário. Conclusão. Diante do exposto, a assessoria jurídica opina pela possibilidade jurídica da tramitação, discussão e votação do projeto de lei número 82/2024. É o parecer, salvo o melhor juízo das comissões permanentes e do plenário desta Casa Legislativa. São Vicente do Sul, 31 de julho de 2024. Marcelo Franco Egres, assessor jurídico. Comissão de Constituição e Justiça e Redação Final. Parecer número 82/2024, ementa projeto de lei número 82/2024. Conclusão e voto. Em análise ao presente projeto, esta relatoria não vê nenhum impedimento que trave o trâmite do presente projeto. Conforme a mensagem justificativa, a referida suplementação destina-se à ampliação do orçamento da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social. O princípio da legalidade condiciona a abertura de crédito dessa natureza à necessidade de autorização legislativa nos termos do artigo 167, inciso 5º da Constituição Federal, bem como a Lei 4.320, de 64, que regulamenta a abertura de créditos. Diante dos fatos, o referido projeto está de acordo com as normas constitucionais. Portanto, essa relatora emite o presente voto favorável ao projeto de lei do Executivo número 82/2024. Maria Helena Vicente, vereadora relatora, acompanha o voto da relatora os vereadores. Presidente Gilmar Lopes Giacomelli, integrante Gislaine Zicchinati Delpino. Comissão de Economia e Finanças Públicas. Parecer número 79/2024, ementa projeto de lei número 82/2024. Conclusão e voto. O projeto de lei encontra-se de acordo com a Lei 4.320, de 64, artigo 41, inciso 1º, artigo 42 e 43, parágrafo 1º, inciso 1º. Também, conforme justificativo, o mesmo prevê o repasse do referido valor na forma de subvenção social à instituição destinada à prestação de serviço de assistência social. Conforme os fundamentos legais e constitucionais e com o parecer jurídico, essa relatora, depois do debate realizado na comissão, disponibiliza o presente voto favorável ao projeto de lei número 82/2024. Daniele Butcher de Oliveira, vereadora relatora, acompanha o voto da relatora aos vereadores. Flamarion Keller da Silva, vereador presidente, João Batista Cassol, vereador integrante.
Coloco em discussão o referido projeto. Como nem o Com a palavra o vereador Gilmar Lopes Giacomelli, vereador líder da bancada do PDT, para se manifestar sobre o projeto de lei 082/2024.
Cumprimento, senhor presidente, desta Casa Legislativa, cumprimentando os demais colegas vereadores, em especial hoje a nossa seleta plateia, representantes dos produtores rurais do nosso município, que impulsionam esse Rio Grande, impulsiona esse nosso Brasil, em especial nós estamos no centro do Sul. Onde a arrecadação, a arrecadação do nosso município provém da agropecuária com mais de 80%. Então, e sofrem com o tempo, sofrem com o governo, sofrem com bancos. Sejam bem-vindos, amigos, vamos escutá-los daqui a um pouco. E essa casa, sem dúvida nenhuma, está sempre à disposição de todos os produtores rurais do nosso município. Senhor presidente, seria mais uma explicação em respeito aos amigos que estão né, participando hoje da sessão. É uma justificativa o porquê, às vezes, a gente está votando vários projetos e os vereadores não se manifestam. Então, mais é para justificar em respeito ao pessoal que está nos assistindo, que está acompanhando a sessão, e dizer que as discussões desses projetos geralmente são feitas antes nas comissões. Então, quando vem para cá, já tem um parecer jurídico, já tem um parecer de duas comissões, e todas as dúvidas que, tiver, que houverem em relação aos projetos já são discutidas antes. Então, mais é só para justificar para os senhores e senhoras o porquê que geralmente os vereadores não se manifestam nos projetos que vão em votação e discussão no dia da sessão. Porque geralmente antes, no dia da reunião das comissões, é tirado todas as dúvidas. Era só isso, senhor presidente. E sobre o projeto, sem dúvida nenhuma, sou plenamente favorável. Muito obrigado e obrigado pela atenção.
Antes de colocar em votação, eu dou os parabéns ao vereador Gilmar. Vereador Gilmar, eu tenho um secretário aqui, que é ao meu lado, fez eu lembrar, estava para a última parte, colocar para os senhores, que está na plateia, exatamente o que o senhor está colocando, para dizer, os vereadores chegaram mudos e saíram calados. Não. Esse projeto que nós estamos discutindo hoje, faz 9 dias que está na casa, e vem sendo, passando por reuniões, pelo jurídico. Então, por isso que, até para não tomar tempo, por causa da sessão prolongada, os vereadores não estão se manifestando, mas foi discutido realmente, como o nobre colega Gilmar falou. Coloco em votação o projeto de lei do Executivo Municipal 082/2024. O vereador concordar permaneça como está e o que discordar se manifeste de alguma maneira. Aprovado por unanimidade o projeto de lei do Executivo Municipal 082/2024. Quero registrar e agradecer a presença do vereador, do secretário de Administração, Clanilton Salvador. Seja bem-vindo, Clanilton. Solicito à vereadora secretária que faça a leitura da ementa do projeto de lei do Executivo Municipal 083/2024, juntamente com os pareceres.
Projeto de lei número 83/2024. Autoriza a abertura de crédito suplementar por redução de verba no valor de R$ 20.000. Parecer jurídico. Referência a projeto de lei número 83/2024, autoria Executivo Municipal. Relatório. Foi encaminhada à assessoria jurídica desta Casa de Leis para emissão de parecer o projeto de lei número 83, protocolado em 22 de julho de 2024, de autoria do Executivo Municipal, que tem por escopo dispor sobre abertura de crédito suplementar por redução de verba. É o sucinto relatório, passo à análise jurídica. O projeto versa sobre matéria de competência do município em face do interesse local, encontrando amparo no artigo 30, inciso 1º da Constituição da República, tratando-se de propositura de iniciativa privativa do chefe do Poder Executivo, conforme dispõe a Lei Orgânica Municipal. Desta forma, quanto à competência e iniciativa, a Procuradoria Jurídica opina favorável à tramitação do projeto de lei em comento. Um dos objetivos do sistema orçamentário inaugurado pela Constituição da República de 88 é exatamente o de permitir o controle sobre os recursos públicos e o equilíbrio orçamentário. Talvez por isso, o artigo 167 da Constituição Federal alenca vedações orçamentárias que, de algum modo, não possibilitariam alcançar seu controle dos recursos ou o equilíbrio orçamentário. Conclusão. Diante do exposto, a assessoria jurídica opina pela possibilidade jurídica da tramitação, discussão e votação do projeto de lei número 83/2024. É o parecer, salvo o melhor juízo das comissões permanentes e do plenário desta Casa Legislativa. São Vicente do Sul, 31 de julho de 2024. Marcelo Franco Egres, assessor jurídico. Comissão de Constituição, Justiça e Redação Final. Parecer número 83/2024, ementa projeto de lei número 83/2024. Conclusão e voto. Em análise ao presente projeto, esta relatoria não vê nenhum impedimento que trave o trâmite do presente projeto. Conforme a mensagem justificativa, a referida suplementação destina-se à ampliação do orçamento da Secretaria Municipal da Saúde para aquisição de equipamentos e material permanente. O princípio da legalidade condiciona a abertura de crédito dessa natureza à necessidade de autorização legislativa nos termos do artigo 167, inciso 5º da Constituição Federal, bem como a Lei 4.320 de 64, que regulamenta a abertura de créditos. Diante dos fatos, o referido projeto está de acordo com as normas constitucionais, Portanto, essa relatora emite o presente voto favorável ao projeto de lei do Executivo número 83/2024. Maria Helena Vicente, vereadora relatora, acompanha o voto da relatora aos vereadores. Presidente Gilmar Lopes Giacomelli, integrante Gislaine Ziquinati Delpino. Comissão de Economia e Finanças Públicas. Parecer número 80/2024, emenda projeto de lei número 83/2024. Conclusão e voto. O projeto de lei encontra-se de acordo com a Lei 4.320/64, artigo 41, inciso 1º, artigo 42 e 43, parágrafo 1º, inciso 3º. Conforme a justificativa, esse projeto de lei é necessário para aquisição de equipamentos para o laboratório de entomologia. Conforme os fundamentos legais e constitucionais, esta relatoria, depois do debate realizado na comissão, disponibiliza o presente voto favorável ao projeto de lei número 83/2024. Daniele Butcher Oliveira, vereadora relatora, acompanha o voto da relatora aos vereadores Flamarion Keller da Silva, vereador presidente, João Batista Cassol, vereador integrante. Senhor presidente, só para destacar que os pareceres na íntegra estão disponíveis na Secretaria da Casa.
Muito bem, secretária. Coloco em discussão o referido projeto. Como nem o vereador vai se manifestar, o vereador concordar com o projeto de lei 083/2024, permaneça como está. E o que discordar, se manifesta de alguma maneira. Aprovado pelos senhores vereadores, por unanimidade, o projeto de lei do Executivo Municipal 083/2024. Vamos passar agora para a parte dos trabalhos dos senhores vereadores. Solicito à vereadora secretária que faça leitura do pedido de informação 029/2024, de autoria da vereadora Daniele Butti de Oliveira, vereadora da bancada do PT.
Excelentíssimo presidente da Câmara, senhor José Luiz Couto Carvalho. Pedido de informação número 29/2024. A vereadora da bancada do PT, Daniele Butcher de Oliveira, com assento nessa Casa Legislativa, nos termos legais e regimentais, vem à presença de Vossa Excelência apresentar o seguinte pedido de informação. Informação número 29. Solicita ao Executivo Municipal, juntamente com a Secretaria responsável, informações de quais são as pedreiras do município, bem como a localização das mesmas. Sala das Sessões, Francisco Emílio Gabriel, 31 de julho de 2024. Daniele Butcher Oliveira, vereadora do PT.
Está em discussão o pedido de informação 029/2024. Como nem o vereador vai se manifestar, coloco em votação. O vereador concordar, permaneça como está, e o que discordar, se manifesta de alguma maneira. Aprovado por unanimidade pelos vereadores presentes, o projeto de lei do Executivo Municipal, pedido de informação, 029/2024. Solicito à vereadora secretária que faça a leitura do pedido de informação 030/2024, de autoria da vereadora Daniele Butti de Oliveira, vereadora líder da bancada do PT.
Excelentíssimo presidente da Câmara, senhor José Luiz Couto Carvalho. Pedido de informação número 30/2024. A vereadora da bancada do PT, Daniele Butti de Oliveira, com assento nesta Casa Legislativa, nos termos legais e regimentais, vem à presença de Vossa Excelência apresentar o seguinte pedido de informação. Informação número 30. Solicita ao Executivo Municipal, juntamente com a Secretaria responsável, informações de qual a previsão da entrega da obra da Rua 20 de Setembro, que recebeu recurso do Programa Avançar Pavimento RS do Governo do Estado. Sala das Sessões, Francisco Emílio Gabriel, 31 de junho de 2024. Daniele Butcher de Oliveira, vereadora do PT.
Está em discussão o pedido de informação 030/2024. Com a palavra, a proponente Daniele.
Boa noite, cumprimento o senhor presidente, colegas vereadores, colegas vereadoras, cumprimento a plateia aqui presente, muito bom ver esta casa cheia, muito bom ver as pessoas aqui, ainda mais no momento que estamos passando ainda no nosso estado. Então, que bom que vocês estão aqui, que daqui hoje saiam boas respostas, boas procuras e sugestões para o nosso governo do estado e também para o governo federal. Senhor presidente, referente ao pedido de informação, aquela obra da 20 de setembro, ela Foi uma obra que teve um bom andamento assim que ela iniciou, só que falta a conclusão da sinalização dela. Tem a questão de quebra-mola ali, lombada também. E eu vi que no início da semana eles iniciaram a pintura ali, mas não concluíram. Isso, iniciaram a pintura depois de vários dias, mais quase meses, sem retornar àquela obra. Então, para que as obras não fiquem inacabadas, então a gente pede ao executivo essa informação e também para que a gente possa informar à comunidade o real motivo. Seria isso, muito obrigada.
Continua a discussão, o pedido de informação. Como nem o vereador vai se manifestar, coloco em votação. O vereador que concordar com o pedido de informação 030/2024, permaneça como está. E o que discordar, se manifesta de alguma maneira. Aprovado por unanimidade pelos vereadores presentes, o pedido de informação 030/2024. Quero registrar e agradecer a presença dos secretários, o secretário de Obras, Osmar Bittencourt, e o secretário de Agricultura, Anderson Oliveira. Sejam bem-vindos a essa casa, secretários. Solicito à vereadora secretária que faça a leitura do pedido de informação 031/2024, de autoria do vereador Alex dos Santos Martins, vereador da bancada do MDB.
Excelentíssimo senhor José Luiz Couto Carvalho, presidente da Câmara de Vereadores. Pedido de informação 31/2024. Vereador Alex dos Santos Martins, vereador da bancada do MDB, com assento nesta Casa Legislativa, nos termos legais e regimentais, vem à presença de Vossa Excelência apresentar o seguinte pedido de informação. Informação número 31/2024. Quer saber quando será liberada a área nova do hospital que está em reforma. Sala das Sessões, Francisco Emílio Gabriel, 31 de julho de 2024. Alex dos Santos Martins, vereador da bancada do MDB.
Está em discussão o pedido de informação 031. Com a palavra, o vereador Alex passou a manifestar sobre o pedido de informação 031/2024, de sua autoria.
Boa noite, ouvintes da 106.3, novos colegas vereadores, o pessoal do agro, o pessoal dos pecuaristas que estão aqui. É lindo de ver casa cheia, seja bem-vindo. Já mencionado, já protocolo, já todos. Assim, ó, esse pedido número 31 de informação é devido ao nosso hospital. Há quantos dias já está ali e terminaram já a cobertura e não é liberada nunca aquelas alas novas. Está dando um transtorno enorme para a comunidade. É várias reclamações, é muitas ligações para essa casa. Qualquer esquina que o cara vai, é que é pedido. Ô, vereador, irei ao nosso hospital. Ô, vereador, ao nosso hospital. Pois é, eu acho que nós teríamos que pegar junto. Acho que a administração devia fazer uma força-tarefa, alguma coisa. Teria que terminar aquela obra antes da Fecobat ainda. Como nós vamos fazer uma festa, nós não temos um hospital funcionando. É uma... O senhor quer a palavra? Pois... Pois é, uma coisa engraçada, mas está fazendo falta. É a comunidade que está pedindo, vereador. Se o senhor quiser se manifestar, o senhor se manifeste. Então, estou pedindo que o pessoal, encarecidamente, que dê uma chegada lá no hospital, que dê uma pegada lá no hospital, que nós precisamos daquele hospital. Não tem como pagar custos tu indo para Jaguari, não tem ônibus e a comunidade necessita do hospital. Seria isso, presidente. Eu vou para a palavra.
A palavra continua em discussão. Como o nível vereador vai se manifestar, solicito que eu possa manifestar aqui da mesa. É, vereador Alex, eu vou fazer uma parte, como fosse líder de bancada. Eu, como eu passo andando por aí, e a comunidade realmente cobra, mas eu entrei em contato com o prefeito, com a secretária. Não é uma coisa tão simples. Está pronta a ala de cá, está pronta a parte do raio-x, está pronta, toda pronta. Mas não é uma coisa simples, vão abrir. Isso aí, como foi, tudo isso aconteceu, tem que ter o aval da quarta. E já foi solicitado e está saindo essa parte aí para liberar o alvará. Não é uma coisa se o prefeito chega lá, não estou aqui defendendo a administração, não está bom, não está. Mas não é uma coisa, como se eu fosse lá na funerária e disse, ó, abre essa sala aqui. Ó. É uma coisa pública, mas... com certeza que até quase chegando aí, e antes da Fecobat, com certeza vai estar se Deus quiser, liberado, porque nós precisamos, mínimo, dois, três leitos para suprir, porque com certeza a FECOBATE dá muito problema, a ambulância fica, vai e volta buscando gente. Então, se Deus quiser, até o dia 8 vai estar aberto. A palavra com a sua exposição, o vereador Flamarion Keller da Silva, com a palavra. Para se manifestar, sou pedido de informação 031/2024.
Meu cordial boa noite, presidente. É uma satisfação em ter o pessoal do agro aqui na nossa casa. A gente sabe da importância do trabalho, do conhecimento que vocês têm. Então, a gente agradece a presença de vocês. Presidente e demais vereadores, ficou gravado aqui nessa casa, segunda-feira passada, se não me engano, esse vereador falou sobre as alas do hospital, onde conversei com a secretária de saúde, e ela tinha informado que ia ter dois leitos disponíveis e provavelmente ia abrir mais dois leitos. Faltava fazer a pintura e a limpeza dos ar-condicionados. Também, presidente, tinha comentado com o senhor que seria interessante ter trazido ela aqui nessa casa do povo para falar mais um pouco, explicar como é que andam essas obras no nosso hospital. Porque ela estando aqui, ela vai também saber informar melhor a nossa comunidade, porque a nossa comunidade está sempre na escuta da nossa sessão. Lhe cedo a palavra, nobre.
Obrigado pela parte, vereador Flamarion. Recebi um ato agora, até uma moção de repúdio para os vereadores, dizer que é uma falta de respeito com os profissionais da saúde, dizer que o hospital está abandonado e está parado. Não. O hospital está funcionando, tem profissionais lá, tem médico, se chegar lá. Nesse momento, o doutor Castelã está de plantão lá. Só que a internação está paliativa. Não estou fazendo internação, sabe? A internação de grave está indo para Jaguari ou Mata. Mas a observação está ficando ali. Então, não está totalmente parado. Está funcionando as alas que, dentro do possível, está andando. Foi o que me enviaram nesse momento, uma nota de repúdio aos vereadores.
Uma nota de repúdio tem o direito de colocar, como nós temos aqui o direito de cobrar da administração para que faça o quanto antes. Essa nota de repúdio, a gente sabe que o hospital está andando com pouco leitos e a internação está feita em Jaguari, mas a cobrança, quem faz é a comunidade. Então, a gente encaminha os pedidos ao prefeito. Então, seria isso, meu. Muito obrigado.
A palavra continua à exposição. Com a palavra, a vereadora Dani. A palavra com a vereadora Dani, ela está na lista, senhor João. Posteriormente, com o senhor João Cassol falará.
Retornando, senhor presidente, vereador Alex, muito importante esse pedido de informação. A gente foi lá no hospital, eu fui com o vereador Alex algumas vezes, e a última vez que eu fui sozinha lá no hospital, há uns dias atrás, eu questionei essa questão dos leitos para a FECOBATE, né, tendo em vista a FECOBATE, porque esse contrato de reforma prevê a troca da estrutura do telhado, de várias alas ali do hospital. Então, a atual RT do hospital me repassou que estariam disponíveis dois leitos, dois quartos com quatro camas, né? Então, me surpreende essa questão aí, que a quarta coordenadoria já estava sabendo e que autorizaria isso. Então, me surpreende um pouco o que o presidente falou sobre a questão de estarem ainda aguardando esta liberação da quarta coordenadoria, sendo que a FECOBATE inicia na semana que vem. Também, só fazendo uma ressalva sobre o que o senhor presidente acabou de falar, sobre a mensagem que o senhor recebeu, eu falo por mim, acredito que posso falar por todos os vereadores aqui, nos momentos que eu fiz a cobrança de melhoria do hospital, é também pensando nos funcionários que estão trabalhando lá dentro. É nos funcionários que estão apertados lá dentro, trabalhando de uma forma que a gente sabe que não é a forma correta, né? Então, é pensando na equipe da enfermagem, na equipe médica. Em nenhum momento alguém falou que algum não estaria trabalhando, não estaria parado. Seria isso, senhor presidente, lhe devolvo a palavra.
A palavra continua à exposição. Agora, a palavra para o vereador João Batista Cassol, vereador da bancada do PP. Para se manifestar sobre informação 031/2024.
Senhor presidente, ao lhe cumprimentar, também cumprimento a mesa diretora, Cumprimento também os meus colegas vereadores, as minhas colegas vereadoras, essa plateia excelente, maravilhosa, que a gente está vendo aqui, procurando um direito que seu, que sempre trabalho e trabalharam, estão trabalhando para ver defender os seus interesses. Para isso, nós aqui nessa casa, eu quero dizer que para nós é uma satisfação muito grande receber vocês e tenho mais um pouco a dizer com que essa classe é a classe mais sofrida que nós temos na nossa cidade. Porque eu não quero falar de governo nenhum, mas quero dizer para os senhores que é todos os governos desamparam da nossa classe. E se não fosse essa classe que está aqui hoje representada, nós, onde é que nós ia comer, colocar a comida do povo na mesa? Então, eu estou junto com vocês e continue. E sobre o projeto, o requerimento da vereadora Alex. Pedindo informação. O problema é o seguinte. Houve muito falatório, sobre a demora da construção, reconstrução do hospital. Mas isso tudo tem uma trâmite de lei. Não é assim que a gente leva, de uma hora para outra. Pois essa demora desse recuperação do hospital, o hospital, através da sua Secretaria da Defesa Civil, recebeu 830 mil para reconstruir o hospital. Então, se fosse feito assim, as pressas não teriam recebido esse valor. Então, as coisas, a gente, se os senhores, se eu, os colegas, nos nossos interesses lá fora, nós pegamos e resolvemos na hora. Mas isso aqui é uma lei que tem muitos termos da lei para ser passada. Então, nós temos que ter paciência e fazer as coisas bem feitas para que mais adiante o nosso prefeito não seja apontado. Muito obrigado. É isso.
Continua a exposição. Com a palavra o vereador Flávio Paim para se manifestar sobre pedido de informação 031/2024.
Boa noite, senhor presidente. Boa noite, mesa diretora. Boa noite, caros colegas vereadores. Boa noite, as assessoras aqui presentes. Boa noite, cumprimentando o presidente do Sindicato Rural, cumprimento todos os agricultores aqui presentes. É um orgulho ter vocês aqui. Estamos ansiosos para escutar vocês, as reivindicações de vocês. Eu tenho parentes que são agricultores, como vocês bem conhecem, mas eu sou um guri mais da cidade. É importante eu pegar e sentar e escutar vocês para mim poder representar vocês melhor, escutar vocês e levar a palavra de vocês junto após essa explanação. Sobre o hospital, eu acredito que o papel do vereador é tentar escutar a comunidade e tentar acabar com os falatórios, às vezes. Eu pegando esse requerimento hoje, fui direto com a secretária Gabriela Zucchetto, falei com ela. Ela me passou que até o fim de semana, 4 leitos estarão disponíveis no nosso hospital. 4 leitos suficientes pela demanda, normalmente, que nós precisamos no município. Então, ela me passou firmemente que pode ficar tranquilo que até fim de semana estarão esses leitos funcionando. O problema que deu foi numa caixa de luz lá que não veio conforme o projeto, teve que voltar. E agora ela, até o fim de semana, está pronta e vai estar em uso. Muito obrigado, senhor presidente.
A palavra continua à disposição dos senhores vereadores. Como nenhum vereador vai se manifestar, coloco em votação. O vereador concordar com o pedido de informação 031/2024, permaneça como está. E o que discordar, se manifesta de alguma maneira. Aprovado por unanimidade pelos vereadores presentes, o pedido de informação 031/2024. Solicito à vereadora secretária que faça leitura da indicação 044/2024 de autoria do vereador Alex dos Santos Martins, da bancada do MDB.
Excelentíssimo senhor José Luiz Couto Carvalho, presidente da Câmara de Vereadores. Indicação número 44/2024. Vereador Alex dos Santos Martins, da bancada do MDB, com assento nesta Casa Legislativa, nos termos legais e regimentais, vem à presença de Vossa Excelência apresentar a seguinte indicação. Indicação número 44/2024. Solicita que seja feita a canalização do esgoto da rua José Eloy de Menezes, que enfrenta sérios problemas com o esgoto a céu aberto. A falta de uma canalização adequada tem causado diversos transtornos aos moradores da região. Sala das Sessões, Francisco Emílio Gabriel, 31 de julho de 2024. Alexo Santos Martins, vereador da bancada do MDB.
A palavra está à disposição, senhores vereadores, para se manifestar. Indicação 044/2024. Com a palavra, o vereador proponente Alex dos Santos Martins, para se manifestar sobre a indicação 44.
Retornando mais uma vez à tribuna, fiz a indicação essa do esgoto da rua José Eloy Menezes, devido a inúmeros pedidos de moradores daquela região ali, não só moradores que transitam naquela rua, mas também moradores que passam ali, porque aquela rua, além de que tem o SF da Vila Rica e tem a nossa creche municipal. Só passar ali, senhor, dá uma cruzadinha ali, dá uma olhada. É a terceira vez que eu faço pedindo a canalização ali. Esgoto, céu aberto. E agora vem verão, daqui uns dias, mosquito. Quem é que tem, pode passar naquela rua ali? Cruze, olhe. Acho que o pessoal da administração tem que dar uma atenção especial àquela rua ali. Seria isso, presidente.
A palavra está à disposição dos senhores vereadores. Como nem o vereador vai se manifestar, solicito aos senhores que eu possa manifestar aqui da mesa. É, vereador Alex, é pertinente a sua cobrança, mas eu, como vereador atuante, e ando bastante e faço bastante reunião, principalmente com o secretário de Obras e o diretor de Infraestrutura Urbana, Tiago Pilar Alves, se olhar o antes e o depois daquela rua ali, é a diferença da água para o vinho. Realmente está aquele esgoto ali, só que eu estive lá com o Tiago e ele me mostrou, precisa fazer duas caixas, porque é uma bifurcação com a rua Eloy ali e com o Antero. Então tem que fazer uma caixa de um lado de contenção e do outro. Já foi canalizado, dá para ver pelas fotos ali, o senhor viu, foi canalizado, só que ela tem que atravessar uma rua de um lado para o outro. Para fazer a... Está ali a foto. Sim. E, não, foi canalizado, foi limpa a sarjeta ali, é só ir lá ver, foi limpa a sarjeta, só falta fazer a canalização por baixo. Como tem que fazer uma caixa de um lado da Eloy e da outro para dar passagem, tem que fazer duas caixas de contenção. Eu estive lá com o Tiago, não me balanço de cabeça, porque eu fui na obra. E aí, ó, isso aí, o que acontece? Tem que cortar a rua e fazer um troço bem feito. Eu quero dar os parabéns para o secretário de obras, parabéns para o Tiago, que depois que essa equipe entrou na secretaria, mudou. É, chega na Vila Rica lá, ó, a limpeza é total. Essa obra está planejada para bem, já para ter feito há dias atrás. Só que eles estão atacando e tudo telado e agora com a FECOBATE parou todas as obras. Todo o pessoal da secretaria está vinculado à FECOBATE. Só vão começar a trabalhar a partir do dia 12 e com certeza vai ser a primeira obra que está no que o Thiago, eu estive lá com o Thiago e ele mostrou. Vamos fazer essa obra aqui, posteriormente vai combate. É, mas o senhor tem razão, realmente está céu aberto ali, mas se Deus quiser, até o dia 15, 16, 17 de agosto vai estar pronto. A sua indicação será enviada ao Executivo Municipal, vereador Alex. Como não vai ter explicações pessoais, como foi acordado, senhores vereadores, porque nós vamos ter, a partir deste momento, a explanação da pessoal de Mater, também do vai ter acho que o Clailton também vai se manifestar sobre o SOS Agro. Eu quero deixar registrado que isso aí, ó, é um SOS Agro apartidário. São uma parceria com a Mater para vir explicar. Não tem vínculo nenhum político e simplesmente dá apoio para tanto como grande, médio e pequeno produtor de São Vicente do Sul, que tiveram essa grande perca com, tanto com a estiagem como as enchentes. Então, e da agora em diante, fica à disposição da apresentação deles e posteriormente vou abrir para algum vereador fazer alguma pergunta, tirar alguma dúvida. Também me perguntaram se a sessão hoje é extraordinária. Não. A sessão é ordinária, ela era para de segunda-feira, mas como teve a solicitação do Fabrício e do Fábio, e o rapaz, o Vitor, que vai fazer a apresentação, não poderia estar aqui, nós em comum acordo com os senhores vereadores, passamos para hoje. Da agora em diante, fica à disposição dos senhores.
Alô, alô, alô. Boa noite, senhor presidente, e a todos os vereadores aqui nessa tão importante e necessária Casa Legislativa. Primeiramente, agradecer por abrir as portas para nós, produtores rurais, e que além de mim, fazer hoje uso da palavra nessa tão importante Casa Legislativa. A gente vai, no decorrer aí das nossas apresentações, o engenheiro agrônomo Vitor Cassol, da Emater, lembrando, convidado nosso, e que gentilmente se dispôs a estar conosco hoje aqui, nessa Casa Legislativa de São Vicente do Sul. Logo após, também o meu colega engenheiro agrônomo Clairton Krieger vai falar sobre aspectos sobre o seguro agrícola, tão comentado e também tão questionado nestes anos subsequentes agrícolas. Eu, Fabrício Batista, produtor rural, vim aqui representando o agronegócio, setor primário principal e engrenagem motriz da nossa economia. Viemos aqui, meus amigos, e cumprimento os meus colegas produtores rurais que encheram esse recinto hoje, mostrando toda sua força e toda sua vontade de reconstruir o nosso estado. Viemos aqui essa noite, meus caros, firmar um compromisso de cooperação com todos os vereadores aqui presentes, de todos os partidos, independente de partido, para que se juntem a nós nesta luta de reconstruir o estado do Rio Grande do Sul. Não fiquem em cima do muro, meus amigos. Não fiquem. Se posicionem. Engrossem o nosso coro. Por melhorias, utilizem sua influência, seus contatos, né, com deputados federais, deputados estaduais, senadores. Nós precisamos de vocês. E essa luta, meus amigos, não é só dos produtores rurais. É de toda a sociedade gaúcha. E queria frisar que nessa crise que está por vir, gigantesca, econômica, financeira e principalmente social. Quantos milhões de empregos dependem direto ou indiretamente do agronegócio? Quantas famílias dependem do seu sustento no agronegócio? Tudo isso está em jogo, meus amigos. Pensem nisso, não se omitam, né? E contamos com o apoio de todos vocês aqui desta casa. O Brasil tem a obrigação de reconstruir o Rio Grande do Sul. Muito obrigado. Agora eu passo a palavra aqui ao meu colega Vitor Cassol, né, que com certeza, e eu queria agradecer também, né, ao, a gente vai falando, né, e a gente também acaba se esquecendo, ao nosso colega e produtor rural Fábio Marquesan, né, foi que teve a ideia, né, de pedir aos vereadores aí esse espaço, e aí eu concordei com a ideia, a gente que está à frente aí e representando o programa SOS Agro. Então, né, a gente pediu esse espaço e gentilmente foi atendido. Eu queria agradecer ao Vitor Cassol, ele que é representante aqui da Emater, escritório de São Vicente do Sul, e parabenizá-lo também pelo empenho que ele tem para com os produtores rurais, no levantamento desses dados estatísticos muito importante que vocês vão ver agora. Mais uma vez, te parabenizo, Vitor, e a gente está junto nessa luta também.
Boa noite, pessoal. Já como o Fabrício falou, vou dispensar apresentações. É, só colocar que os colegas da Emater estão aqui, tal qual colaboraram com todo esse levantamento. Cumprimento o presidente da casa, ficam todos salutados. Tá? Então, aqui, vou fazer uma simples fala. É, que qualquer um de vocês poderia vir aqui fazer. Porque isso daqui não é meu, não é do Alex, não é de ninguém. É todos vocês sofreram. É os dados que a comunidade sofreu. Tá? Então, independente do cargo, independente do que for, é, o momento que o agro vai mal, infelizmente a cidade vai mal. Tá? São Vicente, dispensando o que o vereador falou, dos 80% do agro representa o PIB de São Vicente, se não fosse o IFE, seria mais. Poderia ter apresentado isso daí com mais prioridades, mas o tempo é curto. Tá? Então, poderia englobar mais o caldo, que nem os outros, engrossar o caldo para a gente fazer uma coisa mais completa. Mas tentamos aqui resumir, de forma rápida, uma síntese do que vem acontecendo nos últimos 3 anos, que todos sabem, 2 de seca e 1 de enchente, né? Que cabe aqui ressaltar a importância econômica dos prejuízos que a gente teve. É, então, aqui, para quem não conhece, e para os ouvintes que estão escutando através da internet, as principais atividades agropecuárias do município de São Vicente do Sul estão aqui. Arroz irrigado, apicultura, bovinos de corte, bovinos de leite, hortifruti granjeiros, que entra horta, grande e pequena, não interessa o tamanho, piscicultura, soja, ovinocultura, e um cereal de inverno que a gente tem de maior importância econômica, que é trigo, mas também tem aveia, azevém, entre outros. A gente só elencou alguns aqui, que geralmente são os que mais sofrem com os intempéries, que é uma indústria a céu aberto, né? O clima de São Vicente do Sul é temperado, com chuvas regulares, na média, né? Sempre a gente deixa ressaltado, com interferências subtropicais. Tá? a nossa precipitação média anual de 36 anos, dado do Escritório Municipal de São Vicente do Sul, é 1.940 milímetros. Então, chover, a gente tem um dos melhores locais aqui em São Vicente para se cultivar. O problema sempre é os excessos, ou o déficit, ou o excesso, né? Pena que não é regular como a gente quer. E cada vez as culturas mais de ciclo mais curto, né? Para fazer mais renda, a gente tem mais interferência do clima. Aqui uma imagem de satélite de São Vicente do Sul. Vocês podem ver, deixa eu ver se eu me local. Aqui, ó, o rio. Todo o município, exceto Taquarinchim, aqui em cima, divisa com Jaguari, não é dividido por água. Então, a gente vem água, inclusive, de região de Júlio de Castilhos. Chove nas cabeceiras. A Glória, lá embaixo, no Geimar, que é o último produtor, dá para você dizer, seus 20 dias após a chuva, a gente ainda está com enchente lá. Isso aqui é uma imagem de satélite. E eu só peço para vocês que o mais importante da palestra, para quem não é agricultor, esse vídeo. Esse vídeo eu me apropriei do que estava rodando num grupo de WhatsApp aí, mas é a realidade.
Talvez. Sim, depende da necessidade, né? Que a necessidade faz o homem.
Não. Ah, não. Eu já fico balançada. Feriado é bom, né?
O tempo todo no sol assim?
E é que eu não ia mesmo.
Nossa, não. Não, lógico que não.
Não gosto de correr risco, não, viu?
Não sei nem te responder.
Tem chance.
Eu tô fora, eu realmente não aceito esse trabalho.
Nossa, eu nem tinha parado pra pensar.
Não tem nem palavra, né? Nem palavra pra dizer. Orgulho, sim, até porque eles representam um dos sistemas econômicos que rege o país.
É uma sensação muito boa de saber que tem alguém ali fazendo isso. E é isso, orgulho.
Sem eles a gente não estaria aqui, não teria comida, né?
Muito obrigada aos agricultores.
Os heróis, com certeza.
Eu acho esse trabalho mais difícil do mundo, com certeza.
Quem é que topa, hein? Trabalhar 6 meses ou 1 ano e muitas vezes nos últimos 3 não ganha nada, né? Então, saindo consciente disso daí, eu acredito que todos os vereadores vão acatar a demanda dos produtores, porque a gente está no mesmo barco, né? É, acho que passou um pouquinho aqui. Tá, é o vídeo. Isso daqui é uma foto do Rio Jaguari, nessa seca que passou aí. Dá para se dizer que se não fosse a hidrelétrica... em cima lá teria cortado. Bem como o Umbu, que é o Rio Ibiqui, que quem cruzou na ponte ele sabe. Ele cortou, essa foto aqui ainda não era do caos total. 2022. Safra 2021-22 entra agora o relato das perdas. Fiz uma síntese, lembrando que isso daqui é o documento oficial do Estado... que vai para a União nos decretos, né? E isso daqui foi feito levantamentos não para esse evento hoje. Isso daqui, através da Defesa Civil do município, nós solicita através da EMATER, que é o órgão oficial que é o que disponibiliza os relatórios. E isso daqui, então, foi para usado para decreto municipal 2021-2022 por seca. Aqui estão as principais culturas, soja, milho, milho silagem, fruticultura e bovino de leite. A gente atenta aqui para a data que foi decretada a situação de emergência. E vocês conseguem enxergar ali 136 milhões de prejuízo nesse ano, nessa seca. Isso é uma, né? Vamos somando aí, ó, 136, 718, 700 reais. safra 22-23, bovinos de corte, bovinos de leite, milho, grão, milho, silagem, hortifruti, granjeiro e soja, 40 mil hectares no município. É, lembrando, os produtores que estão aqui de arroz podem me ajudar, que tem um ditado antigo, né, que é água no pé e sol na cabeça, né? Então, ano de seca para produzir arroz, né, Tocai? É o excelente, quem tem água, né? Tá? Então, por isso que não entrou nesse levantamento. Mas já a soja, a gente tem 40%. 40% de prejuízo nesse ano 22-23. Totalizando, de todas as culturas, mais 139 milhões. E esse último ano aí, que foi uma coisa histórica, né? Acho que só o cabeça branca ali da mesa que pode ter visto alguma coisa igual. Posso ter prioridade porque o senhor é meu tio, né? Então, talvez o senhor conte para nós alguma coisa igual. É, quem viu, né? Coisas que a gente não tinha relatos ainda. É, essa enchente aqui, ó, essa foto é no Rio Jaguari, onde é a foz do Rio Ibiqui, onde se junto. E essa não foi uma, foi oito. Teve várias, né? Então vai somando. A gente quase se escapou do prejuízo. O problema foi as de outubro, que atrasou a semeadura da principal cultura, que é a soja. E aqui estão os dados da última, do último decreto de situação de emergência por enchente, inundações. Lembrando que dentro desses, esses aqui são os mais significativos, mas teve outros por vendaval, nível municipal, por granizo, e assim vai. É uma indústria a céu aberto, né? Arroz irrigado, daí já começa a entrar na contabilidade, por questão dos atrasados, um pouco mais, que tapou, né? Várias enchentes. É, bovinos de leite, milho, hortifruti, granjeiros, perde muito. HF, no, na olericultura, a céu aberto sem cultivo protegido, é muito significativa a perda. Isso daqui reflete diretamente no pequeno produtor, reflete na nossa mesa, porque é onde vem da feira do produtor, é, os principais produtos da olericultura. A Zevém, que se transforma em carne, né, Fabrício? Tu bem sabe. Era um problema nossas pastagens no início, aí, excesso de chuva. Um pouco de perda de bovinos de corte, porque teve morte de animais, tem perda de peso, tem várias coisas. E a principal cultura econômica, a soja, já uma redução de 40 mil hectares para 35, justamente porque as áreas de várzea não foi cultivada na sua totalidade, justamente pelas enchentes. Foi feito o cultivo do próximo verão, que é o que nós vamos implantar agora. Isso aqui foi atualizado dia 11/7/2024, que foi a data do final do decreto de situação de emergência. E temos aqui mais 85 milhões. Quem é bom de memória somou, isso daí dá um montante de 360 milhões. Para um município igual São Vicente, é muito dinheiro. É muito, muito, muito dinheiro. Isso aí deixa de circular no comércio. Veja o Luiz Fernando aí, ó, representando vendas, né? Isso daí vai representar, né, Luiz Fernando? Tu já teve no escritório pedindo esses levantamentos para passar para os teus superiores, porque isso daí vai refletir. E estamos todos no mesmo barco, não se esqueçam disso. E isso daqui é o mais importante, que o produtor não desiste. Para quem está aí e é produtor do arroz, aqui está a cultura que ele investiu, seus 4, 5 mil reais, que o Clair tu vai deixar bem claro depois, não colheu nada, e já está preparando a próxima safra aqui. Ó. Só que se o cara chorar, não vai na lavoura. Mas eu digo que o cara tem que ter isso aqui, ó. Resiliência. E essa foto é lá tua, Vitor. Tirei sem tua permissão, mas cruzei na estrada e vi, tirei. E me deu esse estalo de dizer que ninguém acredita mais do que o produtor. Não pode, se não tem fé, não entra na agricultura. Tá? E vou deixar assim, ó, um lembrete de uma frase que se dizia muito antigamente, que fome se acaba com a agricultura forte. E não é do agro, não é do grande, não é do pequeno, é todos. Certo? Essa daí é a minha explanação.
Boa noite, pessoal. Enquanto o Vitor vai dando uma ajeitada ali nos detalhes, a gente já vai começando. Meu nome é Clairton Krieger, então, eu sou engenheiro agrônomo e sou produtor rural aqui em São Vicente também. E quero agradecer o espaço da Câmara, né, na pessoa do Gordo. E agradecer também a confiança dos colegas, né, que me convidaram para tratar desse assunto relacionado ao seguro. Porque eu acredito que muitas pessoas devam se questionar como que o produtor rural está tão endividado, né, se tem seguro. A mídia fala muito do seguro rural, o produtor tem seguro, né, o banco, e divulga, e vincula a sua instituição financeira com uma segurança de seguro e tudo mais. E aí o produtor... Não sei se o pessoal está escutando bem agora. E aí o produtor está endividado. E vamos dizer assim, hoje muito endividado. Então vou tentar pontuar algumas coisas para vocês, para entender, para os vereadores, principalmente. Nós, produtores, mais ou menos sabemos já como é que é o funcionamento. Então, né, até se alguém tiver alguma contribuição, né, de alguma experiência vivida também, a gente... acho que é importante, é válido. Mas vamos lá. Eu montei uma planilhazinha bem simples, com alguns exemplos, vamos dizer assim, bem reais. Eu peguei, fui no meu WhatsApp lá, e buscando propostas de seguro efetivadas que a gente tinha, como a gente presta serviço na parte de consultor de projeto e crédito rural, a gente... vira e mexe, cota seguro para os clientes, com algum corretor. E aí fui juntando ali as informações de cotações de seguro desde 2020, 2021. Tá. Vamos dizer assim, a partir dessas safras ali, a coisa começou a ficar mais complicada. O que que a gente vem... observando assim nesses últimos anos, as seguradoras começaram a apertar o negócio. Como ocorreram as frustrações, eles começaram a diminuir a produtividade segurada. Isso é um fator. O primeiro fator, digamos assim, a seguradora começou a reduzir a produtividade segurada. Lá no início, lá 2021, 22, primeira seca, 22, 23, tinha produtores que chegavam a pegar a produtividade segurada de 30 sacos por hectare. Ano passado e esse ano passado, a safra passada e o ano retrasado, nós já, a maioria do pessoal, 20, 22, 23 sacos por hectare segurado. Então, aí nós já tivemos um gap, uma diferença. E paralelo a isso, o que aconteceu também? Se vocês olharem essa planilha na parte de cima... a gente tem um custo aproximado. Esse custo eu fiz bem básico, gente. É uma coisa assim, ó, só de desembolso, sem firula nenhuma. É custo de insumos, custo operacional, diesel, folha de pagamento, manutenção de máquina. É esse basicão. E arrendamento. Tá? É a penúltima coluna. É o custo aproximado das safras. Tem safras ali que se repetem, porque eu peguei dois ou três exemplos. Tá? A gente tinha um custo bem razoável até naqueles dois primeiros anos de seca, custo baixo até. E as produtividades seguradas, que é a quarta coluna lá, na casa dos seus 26, 28, 30, dependendo do município, estava parecido. Somado a isso, nós tínhamos um preço de soja bom. Aí juntava o que a gente colhia, mais o que a seguradora pagava, até estava dando uma equilibrada, certo? Aí o negócio começou a degringolar. Nós começamos a ter aumento de custo de produção, com estratosféricos 50 sacos por hectare, mais ou menos, o ano retrasado. Sem ser a safra passada, a outra. Isso é um absurdo do ponto de vista de custo. Nós saímos de custo de 29 lá em 2021 para 50. Porque houve uma inversão, né? Aumentou o custo e o preço da soja caiu. Aumentou o custo em reais, digamos, custo direto em reais, e o preço da soja despencou. E aí o seguro, em contrapartida, veio para 20 sacos por hectare. Então a gente teve uma diferença de 30 sacos ali que já ficou descoberto direto e reto, assim, em termos de produção mesmo de grão. E aí que começa a se somar as coisas, né? O endividamento do produtor é uma soma de vários detalhes. Tem esse detalhe aí que o seguro não cobre a quantidade de sacos que é o custo. O outro aspecto, muitas vezes o valor do prêmio que a gente paga, vocês olharem ali, para uma operação segurada, por exemplo, o custo percentual do seguro, ele variou nesses anos aí em torno de 10%. Então, para cada R$1.000 garantidos em seguro, eu tenho um custo de R$100 de prêmio de seguro. E isso aí, a maioria das vezes, não fica coberto pelo seguro. Isso é mais um custo que fica... Porque, digamos assim, normalmente o seguro está vinculado a uma operação de crédito de banco. O banco financia R$4.000, certo? O seguro garante R$4.000. Ele não encaixa junto o custo que eu tive para esse seguro, né, que é esses 10%, já são mais 400. O juro dessa operação, nesse ano, também fica fora. Os 2%, 1%, 0,5% para assistência técnica fica fora. Seguro de vida, mais uns 2%, fica fora. Taxa de análise de crédito, está lá. Despesa da operação, quase 1%. IOF, tudo isso fica fora. E tudo isso vai somando. E dentro desses custos, digamos assim, que eu não botei investimento do pessoal. Tá? Nesse custo que está aí, ó, não está o investimento em maquinário, nada disso. É só o custo de desembolso, não tem depreciação, não tem nada. Gente, o pessoal, com a história de não colher, foi acumulando juro em cima dessas operações. E o seguro não pagou isso aí. O seguro deu uma amenizada. Mas tudo isso que foi acumulando de juro em cima de investimento que não pagou, algum custeio que prorrogou, porque não tinha seguro, foi acumulando. E é aí que se forma essa dívida. Ela vem sendo acumulada. E nós temos 4 frustrações em 5 anos. A gente está falando de 3 aqui, né, Vitor? Mas são 4 em 5. Nós estamos desde 2019, 20, né? 18, 19 foi a primeira. 19, 20 foi o ano bom. E depois... É. Então, assim, ó... Vitor...
Naquele ano bom.
Pessoal, não me metendo, eu vou colocar o microfone à disposição, porque está sendo transmitido pelo Facebook e pela rádio. Aí o pessoal lá no fundo não escutam. Então deixa o microfone à disposição ali.
Não, eu só queria complementar, eu sempre comento que são 5 anos em 5. Teve 4 anos de estiagem, 1 ano de colheita bom e teve esse ano. Eu não me recordo se é do ano de colheita bom.
Tá, te entendi, Vitor. Na verdade, essa safra dos 50 sacos por hectare de custo. Porque foi duas coisas ainda. Nós tivemos a quebra de produção e a queda de preço. Nós fizemos um... Gente, vocês têm noção, assim, ó, eu sei que vocês não conhecem de produto agrícola, tá? Mas vamos pensar assim, ó. Kika, um insumo para te produzir pão lá. Farinha. Tá? É o principal, talvez não seja o melhor exemplo, mas vamos... Um insumo secundário que tu tenha lá, mas que represente no teu custo. Vamos que esse custo desse produto subisse 4 vezes. Foi isso que aconteceu. A gente tinha um insumo básico para nós, para produtor rural, qualquer segmento, vamos dizer assim. Glifosato. Glifosato, gente, nesse ano da exorbitância do custo, nós chegamos a pagar praticamente R$100 o quilo de um glifosato WG, lá, uma determinada formulação. Sabe quanto é que teve ano passado e esse ano? 25, 26, 24. Então vocês imaginam, isso junto com uma seca. E nós com seguro garantindo 19 sacos por hectare. Então assim, não tem conta. Aí o que, que acontece? Um outro detalhe importante que os bancos fizeram, tem uma malandragem, né, das seguradoras. Porque aí o Clairto vai lá financiar, R$4.000 por hectare. Beleza. Faz um seguro garantindo R$4.000 por hectare. Só que 20 sacos por hectare de soja. Que mágica é essa para 20 sacos de soja garantir R$4.000? Supervaloriza a soja. Né? Tem que, na hora de fazer a indexação para pagar um seguro, beleza, eu perdi 5 sacos por hectare, certo? Perdi 5 sacos lá, a seguradora me pagou 5 vezes R$200, beleza, R$1.000. Só que o Clairto foi vender os seus 15 sacos lá, não foi a R$200, ele vendeu a 120. Aí soma os 15 vezes 120 mais os R$1.000, dá quanto? Não dá os R$4.000. E tem mais o custo do seguro, mais o juro, mais o seguro de vida. Então, nessas pequenas coisas que o endividamento foi se acumulando. Então, são 4 safras frustradas em 5 anos, com uma com requintes de crueldade, vamos dizer assim. Esse é o... Gente, não tem conta que feche. Eu cito um exemplo, eu não gosto de citar isso, tá? Não gosto. Mas, vamos lá. As pessoas lá em Porto Alegre, muitos negócios, experimentaram esse ano o que nós já vivemos 4 vezes em 5 anos. Tá? Essas pessoas experimentaram a primeira vez, que é perder dinheiro. Eu sempre cito uma diferença entre perder dinheiro e deixar de ganhar. O Alex já viu uma discussão minha acalorada sobre o assunto. As pessoas perderam dinheiro, e isso que o produtor está vivendo, ele está perdendo dinheiro, não está deixando de ganhar. Ele está colocando 1 milhão apostando naquele cultivo lá, e na hora de colher o fruto, 400 mil, 500 mil. E o que aconteceu com o resto do dinheiro? Virou pó. Então, nesse sentido, gente, a gente pede que vocês nos ajudem, porque a agricultura é isso. Ela é forte, ela é tudo, mas é por vezes ela precisa de auxílio. Isso acontece, já aconteceu lá na década de 90, acho que, né, Fábio? Pode nos ajudar. Precisou desse socorro? Bora lá. E a gente não está pedindo dado, nada é dado. A gente vai ter que pagar, tudo que vier vai ter que ser pago. A gente está pedindo um auxílio, prazo, um juro acessível, mas tem que pagar de volta. Ninguém está pedindo dado, nada. Então, pessoal, a questão do seguro é só para vocês entenderem que ele não está resolvendo a vida do produtor rural. Porque tem muito mais coisa. O arrendamento é uma coisa que está fora do seguro. Só aí quanto que representa. E a maioria é arrendatário. Então pense assim, ó, pessoal, tem que ajudar. Porque tem quanto proprietário de terra, pequeno proprietário, que arrenda para alguém que produz. Produtor de soja não tem muitos no município. Só que dono de terra, se vocês juntar, tem 5 vezes mais que produtor de soja. E que depende daquele arrendamento, às vezes, para viver, porque é uma propriedade pequena, não viabiliza a pecuária. Né? Que mais? Acho que já me delonguei bastante, né?
Só para ter o computador abre a planilha, mas não.
Não tem problema. Eu acho que o recado, acho que ficou dado. Eu tenho uma outra coisa que eu anotei aqui para não esquecer. O produtor rural, ele tem custo de vida também. Tá? Então, o pessoal, para viver hoje, é uma coisa que não está no seguro. Para viver, o custo de vida, ele está se endividando para ter o dinheiro para botar a comida na mesa. Ele também precisa comer. E ele não produz tudo que ele... E tem outras coisas para viver, tem saúde, tem que se vestir, tem que... Entendeu? Sai de algum lugar. Ele está se endividando para manter o custo de vida dele. Até isso. Isso não está, o seguro não cobre. Outra coisa, detalhe que eu até tinha importante, é que a perda de qualidade que esse ano teve muito, né? Soja variada, hein, Flamarão? O seguro não cobre, né, Flamarão? Aquilo lá o seguro não cobre, perdeu qualidade, não interessa. Ah, o recebimento não vai receber ou não vai me pagar por aquele soja, o seguro não... é tudo grão. Já é um fator para escantear. E para resumir, Se a gente pegar os últimos 5 anos, o que a gente conseguiu angariar de seguro, das seguradoras, o que os produtores conseguiram, se fizer a média, não dá o que ele pagou em prêmio. Ele gastou mais em prêmio hoje do que ele conseguiu reaver de seguro. Porque essas produtividades baixas, gente, 20 sacos por hectare, pelo amor de Deus. O produtor que não conseguiu colher 20 sacos nos últimos anos, ele foi uma situação muito pontual. De um modo geral, todo mundo conseguiu colher um pouco mais que isso. E aí, automaticamente, não teve direito a nada. Tá bem, pessoal? Eu peço desculpa se eu me perdi um pouco. A gente não é muito familiarizado com essa função aqui. Mas, qualquer dúvida, a gente está à disposição.
A palavra está aberta para os vereadores que quiserem fazer alguma explanação, alguma pergunta, inclusive para a plateia também.
Não, eu queria só fazer uma complementação pela sua excelente explanação. Além desses agricultores, que são muitos, já não podem mais nem entrar na porta de um banco, que o banco não refinancia de novo. Tem muitos agricultores que perderam tudo e foram se financiar nas casas agropecuárias, a semente, o adubo e os insumos todos. E são muitos agricultores que estão nessa situação, ainda mais calamitosa de todos. Que o que, que eles vão fazer agora? Perderam tudo, praticamente. O banco não financia mais, a agropecuária estão devendo. O que, que resta para essa gente? Isso é uma verdadeira judiaria a esse povo tão sofrido que eu considero, que também me considero dessa classe. Muito obrigado.
Vou agradecendo aí as palavras do nobre vereador, seu João Batista Cassol. E mais uma vez complementando, meus amigos, a gente aguarda ansiosamente pela resolução do governo estadual, do governo federal. Já são quase 3 meses, né? E pouco ou nada foi feito oficialmente. Essas questões políticas extremamente burocráticas que a gente sabe que tem que ocorrer, mas o caso é de extrema necessidade. A gente está abrindo mais um ano agrícola e o produtor não possui crédito. O produtor não tem como seguir em frente. Então, essas questões políticas, né, esses atalhos, e eu falo que estamos à véspera das eleições municipais e com certeza a gente vai lembrar de cada vereador que está aqui dentro dessa casa, do seu ímpeto e também, né, do seu apoio que a gente está pedindo para cada um de vocês. Mais uma vez, o nosso movimento é um movimento apartidário, é um movimento de produtores rurais e de toda a sociedade gaúcha. Conforme o colega Clairton falou, eu gostaria também de fazer uma ressalva. Muitas vezes, o produtor rural, né, é tido com a falsa impressão pela parte urbana, né? Mas a gente está aqui, né, querendo reconstruir o nosso estado. O agronegócio, friso mais uma vez, é a engrenagem motriz da nossa economia. Merece respeito, merece valorização, não só do governo estadual, mas também como do governo federal. A gente precisa que o Brasil abrace o Rio Grande do Sul. Agradecer a todos que saíram de suas casas, que vieram aqui na Câmara Municipal de Vereadores. Juntos somos mais fortes. Mais uma vez, queria agradecer a todos os vereadores que abriram as portas dessa importante e essencial Casa Legislativa. Aqui, meus amigos, comunidade em geral, que está nos assistindo via redes sociais, via rede, via rádio 106.3. Até um abraço aos meus ex-colegas de rádio 106.3. E também toda a comunidade depende de vocês. As decisões que são aqui direcionadas, os projetos de lei que são dispostos nessa casa, têm um peso maior que o próprio gabinete do prefeito. E assim, né, presidente da Câmara de Vereadores, Zé Luiz, eu abro a palavra, que hoje é um ato público, né? A gente abre a palavra para os produtores que estão aqui no recinto, querem fazer o uso da palavra para a gente debater. A gente tem um horário, né? O presidente aqui é mais reduzido, então peço que sejam breves no assunto. Tá bueno?
Rapidamente, eu gostaria de pedir a palavra. Em primeiro lugar, agradecer à Câmara, aos vereadores, todos aqueles que se empenham, que estão junto conosco nessa luta. Principalmente, eu diria, aqueles produtores que assumiram o trabalho lá no sindicato, junto comigo, e que puderam ir nos encontros lá de Cachoeira, no encontro de Rio Pardo, e agora temos um encontro bem próximo, né, dia 8, se não me engano, em Porto Alegre. Nós temos que estar juntos. Agora, nesse instante, mostrei para o Fábio, eu recebi uma foto de um navio entrando no porto de Rio Grande, atrás de Terneiros. O mundo inteiro, pessoal, está precisando de nós. O mundo inteiro precisa. Cada navio desses leva em torno de 12 a 15 mil terneiros por mês. Se nós não produzirmos, o mundo não come proteína vermelha. Me perdoem os vegetarianos, os veganos. Proteína vermelha é fundamental, principalmente para as pessoas idosas e para as crianças. Caso contrário, o ossinho fica fraco, quebra, e aí a pessoa vai terminar sua vida num hospital com a perna quebrada, não sei o quê. Então, precisamos produzir proteína vermelha, como precisamos produzir o arroz, a soja, todos os hortifrutos que vocês estão vendo ali na praça, através de vários cursos que o sindicato está fazendo esse ano. Serão mais de 100 cursos que o sindicato está fazendo. Então, eu agradeço a todos, principalmente a essa dupla aqui que está, o Vitor está aqui também, que está indo a Porto Alegre, ou indo a Santa Cruz, ou indo à Cachoeira, como foram, deixando de estar em casa para estar lá defendendo todos os produtores, mas também defendendo a todos os consumidores. Porque se não tiver esses baluartes de luta, vereadores, nós não teremos alimento amanhã. Muito obrigado.
Tá, então, a contribuição aí do seu Roberto Lannes Leitão, nosso presidente do Sindicato Rural. Se algum produtor ainda queira se manifestar, Fábio Marquesan vai deixar o seu depoimento.
De primeira mão, queria agradecer aos senhores vereadores pela oportunidade que nos deram. E dizer que nós fizemos parte desse grupo, que encampamos o estado inteiro, praticamente liderado por 50 pessoas, que estão deixando de viver suas vidas para tentar salvar o estado. Tivemos um encontro em Cachoeira do Sul, onde juntou 5 mil produtores. Depois, em Rio Pardo, com mais 10 mil produtores. E a gente está mostrando a nossa situação. Mas tem em vales, lugares, onde produtores perderam toda a propriedade. Toda. Não perderam só a produção. Onde tive contato com um senhor que me marcou muito, lá em Cachoeira do Sul. Propriedade com 160 vacas em lactação. Perdeu toda a propriedade e as vacas até hoje não sabem onde foi parar. É muito triste. É, fora, isso é um patrimônio que ele perdeu em cima. O pior de tudo é o solo, que é o maior patrimônio que nós temos nas propriedades. Esse foi todo embora. É isso, meu. Muito obrigado pela oportunidade.
Vamos passar a palavra aí. Vitor Marzal, eu acho. Marcos.
Boa noite. Turquilo. Boa noite a todos. Então, a gente agradece em nome da Emater a oportunidade aí e a Câmara de Vereadores, a todos os vereadores, então, pelo espaço também, né? E dizer para vocês que esses dados que o Vitor mostrou para vocês também aí são dados de vocês, tá? São dados que a Emater foi na propriedade, foi buscar com vocês. Muitas vezes a gente incomoda bastante vocês, que a gente precisa desses dados, tá? Para o governo do Estado, para o governo federal, porque se a gente não levantar esses dados, a gente não vai chegar a lugar nenhum. É, existia muita divergência, né, Vitor, nos dados, muitas vezes. É, alguém achava que era mais ou que era menos, mas a gente foi a fundo para buscar esses dados aí. E dizer também que a gente só vai funcionar se tiver uma união de todos no município, tá? Senão a gente não vai chegar a lugar nenhum, tá? Então, meu muito obrigado para vocês aí.
Vitor.
Bueno, boa noite, eu já falei antes, queria agradecer a oportunidade aí de nos receberem aqui na casa. E na verdade, eu queria falar o seguinte, até para saber o que está acontecendo hoje a nível Brasil. Eu acho que, não sei se todos sabem o que está acontecendo, hoje é para sair uma medida provisória, né? O ministro da Agricultura se comprometeu em Rio Pardo em divulgar uma medida provisória de socorro aos agricultores, dentro de várias perdas, afinal, eles querem fazer umas faixas de perdas e vão tentar uma ajuda. Onde é que eu quero chegar com isso? A medida provisória ela é sancionada pelo presidente da República, né? E depois ela acaba sendo discutida algumas coisas dentro do Congresso Nacional. Todos os vereadores que estão aqui, tem vereadores do Progressistas, do MDB, PDT, do PT, têm seus pares lá, que são deputados e senadores, afinal, né? Então, essas pessoas, elas precisam ser pressionadas daqui para frente para que transcorra as coisas da melhor maneira. Essa medida provisória, provavelmente, ela não vai vir atendendo todas as necessidades, né? Porque é caso a caso no Estado, o Fábio relatou, aí tem gente que perdeu tudo, realmente perdeu. Então, é diferente da nossa aqui, que teve perda financeira, tem gente que não tem mais nem a casa, né? Então, essa medida provisória, que não saiu ainda, até estavam acompanhando, não lançaram, mas a gente pede o apoio de todos os vereadores, eleição municipal, os deputados vão vir aqui. A gente vê ali, tem o Alceu Moreira, que participava do MDB, o Westphalen, que estava lá na manifestação, o ministro Pimenta está sempre na frente disso aí, lá tem a Dani, o Afonso Mota também eu já vi, trabalhando com isso aí. Então, essas pessoas precisam ser pressionadas, né? E aí é vocês que podem nos ajudar muito melhor nisso, né? Cada vez que falarem e tiver contato lá, como é que está a eleição, como é que está o negócio lá, né? Eu acho isso importante. Queria só contribuir com isso aí. Obrigado, né, pela oportunidade.
Tá bem. A gente vai agradecendo ao Vitor Marzari. Aí, eu aproveitando o gancho também dele... Um dos principais objetivos, Vitor, da gente estar aqui hoje, justamente, é firmar esse compromisso com cada um dos vereadores que estão aqui presentes, né? Então, foi muito boa a contribuição dele. Eu abri o evento ali falando justamente nesse ponto. Além, né, da gente pedir o apoio deles, firmar esse compromisso nessa noite de hoje. Passo a palavra para o Vitor Cassol.
Vitor e Vitor, né? Não sei se é do nome que fala bastante. Só para contribuir, além do laudo do município, a Emater tem um laudo estadual de todas as perdas de todos os municípios do Rio Grande do Sul. É simplesmente um arquivo em PDF, eu posso passar para vocês por WhatsApp e vocês repassem para justificar o que o Tocai falou aqui, para dar uma força para a gente mobilizar com um documento, né? Tá? Então, isso daí é público. E está disponível.
Vereadora Dani quer fazer o uso da palavra.
Obrigada, Fabrício. Obrigada, Vitor. Parabenizo vocês pela explanação, né? Isso é necessário e importante. Infelizmente, a gente não tem o hábito aqui de fazer audiências públicas, que é algo que é o momento em que se discute isso que nós estamos discutindo aqui, se delibera o que se discutiu e se encaminha para onde deve se encaminhar. Então, eu sugeri, pedi autorização do Fabrício e também do presidente, acho que está passando uma lista de presença para que a gente possa formular um documento, né, de tudo que foi conversado e apresentado aqui, assinado por todos os vereadores, mas também assinado por todos os presentes, lembrando que nos presentes, além dos produtores rurais, tem representantes de entidades, né, e isso tudo ganha força. Para que a gente possa encaminhar isso junto a todos os ministérios do governo federal e também no governo do estado. É, a gente tem que, frente ao que o Vitor apresentou dos últimos 5 anos, o que a gente vem sofrendo com estiagem, com a questão das altas da chuva, a gente sabe que tem uma previsão de uma seca logo ali, né? Infelizmente. E então a gente precisa de políticas públicas dentro da agricultura, porque a gente está percebendo que isso está se tornando algo constante, então a gente tem que tomar ações que fiquem independente de governo, que permaneçam para que a agricultura volte a ficar fortalecida. Seria isso, muito obrigada.
Agradecendo aí a explanação da vereadora Dani. Então, eu queria, finalizando, e mais uma vez agradecendo a oportunidade de estarmos aqui, e agradecer a cada produtor rural, cada comerciante, cada cidadão vicentense que não está aqui presente, mas está nos acompanhando via rede social e nas ondas aí da rádio. Então, que com certeza estamos juntos por uma causa maior. Muito obrigado, presidente, a todos os vereadores. Contamos com o apoio de todos vocês. A hora é essa, a gente necessita da ajuda de vocês. Esse é um problema grave, a crise é muito severa e depende de questões políticas para que sejam amenizadas. Muito obrigado. Aí eu finalizando, passo aqui a palavra ao presidente Zé Luiz Coco.
Eu quero dar os parabéns para os idealizadores, tanto como o Fabrício como o Fábio, e também pela explanação do Clailton e do Vitor, e eu acho que vocês bateram na casa certa. Infelizmente, pelo adiantar da hora, nós temos um contrato com a rádio e às 20 horas sair fora do ar, mas nós teria, acho que ia até a meia-noite debatendo isso aí, um tema muito importante. Quando o engenheiro Clailton falou pedindo ajuda para nós vereadores, eu quero dizer para os senhores que estão aqui, estão ouvindo, que essa casa não está de braços cruzados. Ela vem trabalhando desde o dia 20 de maio, nós fizemos, os vereadores lembram, através da casa aqui, fizemos uma moção de apoio à Farsul, enviamos ao ministro da Agricultura e Pecuária e Abastecimento do Brasil, Carlos Fávaro, enviamos para cada vereador, enviou para o seu deputado, enviamos para o governo federal, então nós viemos trabalhando em cima disso, inclusive até enviei para alguns agricultores essa moção, infelizmente não tive nenhum respaldo de agradecimento, a gente não está aqui para agradecimento, mas como dizia o finado Poeira, agradecimento e calma faz bem, a gente mandou para alguns agricultores essa moção, foi feito dia 20 de maio de 2024, mas essa casa está à disposição dos senhores, todos, de toda a comunidade, a hora que quiser, aqui é a casa do povo, então Fabrício, eu acho que vocês bateram na casa certa. Agora vai vir a festa da batata, já tem uns quantos deputados já confirmaram a presença. De repente, até fazer uma reunião com eles, com certeza vai ter um mínimo 5 a 10 deputados aí na festa. Inclusive, como foi citado, o Mota vai estar aí, que é um dos líderes do Brasil, né? Hoje, um dos terceiros líderes do Brasil em ascensão no Congresso é o Mota. E estamos à disposição, senhores, de toda a comunidade, o que precisar, que podemos ajudar, temos aí para agradecer cada vez mais o agro, que mais de 80%, como eu estava falando com o Fabrício, 80%, mas se for somar o que vem por trás dele, posto de gasolina, oficina, borracharia, mercado, vai bem aos 86%. O que nós temos para a noite de hoje seria isso. Agradeço a presença de todos os vereadores, dos senhores e dos ouvintes da 106 e encerro a presença da sessão.